Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo lança audiência de custódia em Santa Catarina.
STJ nega pedido para impedir demolição de obras na orla do Lago Paranoá, em Brasília.
Justiça Eleitoral pede investigação nas contas de campanha de Dilma Rousseff.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Ricardo Lewandowski, lançou hoje o projeto Audiência de Custódia em Santa Catarina.
O projeto prevê a apresentação do preso a um juiz em até 24 horas nos casos de prisões em flagrante.
Santa Catarina é o 15º estado a receber o projeto. Ricardo Viula.
O ministro afirmou que o projeto pretende diminuir pela metade o número de presos provisórios, passando de 240 para 120 mil detentos. O projeto representa ainda uma economia significativa para os cofres públicos.
Teremos a impressionante cifra de 4 bilhões e 300 milhões de reais. Evidentemente, é um dinheiro que, ao invés de ser empregado para manter pessoas que não precisam ser presas, poderá ser investido em saúde, educação e outros serviços públicos essenciais.
Um primeiro balanço realizado junto a 7 tribunais de justiça, onde o projeto já está em funcionamento, mostra que cerca de 44% dos acusados conseguem autorização para responder ao processo criminal em liberdade.
O Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão da Justiça do Distrito Federal que determinou a remoção de construções de áreas irregulares na orla do Lago Paranoá, área nobre de Brasília.
A Associação dos Amigos do Lago Paranoá tentava impedir o início das derrubadas nesta segunda-feira. O ministro Napoleão Nunes Maia Filho não encontrou requisitos legais necessários para acolher o pedido. William Nascimento.
O ministro Napoleão Nunes Maia Filho explicou que o efeito suspensivo a recurso especial só poderia ocorrer em situações excepcionais, onde precisariam estar demonstrados a urgência da situação, as chances de êxito do recurso e o caráter absurdo da decisão contestada, o que não foi observado no caso.
Uma operadora de produção que comprovou doença relacionada ao trabalho após demissão deverá ser indenizada.
A Justiça do Trabalho entendeu que as atividades industriais da empresa contribuíram para o desenvolvimento da bursite e da tendinite, comprovadas em exames realizados um mês após a demissão. Priscila Peixoto.
Ao analisar o caso na quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho, a relatora, ministra Maria Helena Malma, entendeu que a demissão foi irregular. Ela explicou que a súmula 378 do TST prevê a concessão da estabilidade provisória quando a doença profissional, mesmo constatada depois da demissão, tiver relação direta com o trabalho exercido na empresa.
O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, encaminhou o despacho à Corregedoria Geral Eleitoral, ao Procurador-Geral da República e à Polícia Federal, dando a eles conhecimento sobre indicativos da prática de ilícitos eleitorais e crimes de ação penal pública na prestação de contas da presidente Dilma Rousseff.
No despacho, o ministro afirma que a Polícia Federal apurou que empreiteiras corrompiam agentes públicos para firmar contratos com a Petrobras mediante fraude à licitação e formação de cartel.
Segundo o ministro, parte da propina voltaria ao PT em forma de doações contabilizadas à legenda e às campanhas eleitorais.
Em Minas Gerais, dois consumidores deverão ser indenizados depois que foram impedidos de realizar a mudança de operadora de telefonia.
A decisão é da 9ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
Para o TJ, a falha na prestação de serviço configura não só um mero aborrecimento, mas também constrangimento moral e psíquico. Fábio Salema.
A dona de um salão em Juiz de Fora tentou fazer a portabilidade de um número fixo, mas foi impedida e alegou ter perdido vários clientes. Outro caso foi em Itaúna. Um gerente da Associação Brasileira de Fundição pediu a portabilidade do número de celular, mas também teve o pedido negado. Ele afirmou que sofreu prejuízos financeiros. A cabeleireira receberá R$12 mil e o gerente R$3 mil por danos morais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite.
Uma boa noite a você.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.